Muito bem, tem agora a doutora Mayra vai falar um pouquinho também, né, sobre a questão, como é que estão os atendimentos.
Bom dia. Eu sou a doutora Mayra,
É isso. Obrigado.
Bom dia, eu sou a doutora Mayra, sou a médica do PSF, do centro. Uhum. E uma coisa que eu vim trazer para vocês aqui, que está tendo muito conflito e a gente vê a dificuldade do entendimento dos pacientes acometido e dos familiares, a questão do isolamento. É uma questão que eles ainda estão inseguros e não sabem como é que faz. E eu quero explicar o seguinte: o isolamento, né, ele é variável em termos de 10 a 14 dias, a depender da evolução clínica do paciente, né? A quarentena, hoje, a gente está classificando 14 dias para todo mundo. Uhum. Só que ainda assim tem uma confusão. Quando que eu começo esse isolamento e quando que eu termino? Quando que eu vou ser liberado para voltar às minhas atividades normais? E o que a gente foca é no primeiro sintomático da casa, entendeu? E aí a gente vai seguir esse primeiro paciente que teve sintomas. Então, se a primeira pessoa que teve sintomas começou, por exemplo, no dia 1º, vou falar um número fácil assim, então ele e toda a família vai ficar até o dia 14 isolado, serão 14 dias. Ah, mas aí um da família, por exemplo, começou a ter sintomas uns 5 dias depois. Quantos dias que essa pessoa vai ficar isolada? A gente vai acompanhar o primeiro que teve sintomas na casa. Então, vamos supor que foi o dia 1º, então até o dia 14. Porém, se essa segunda integrante da família começou com sintomas dia 5 e quando chegar o dia 14 ela continua mantendo sintomas, ela vai ser reavaliada pelo médico da sua área de abrangência, pela sua equipe de saúde. E aí, se ela estiver mantendo sintomas, o médico vai orientar se ela vai continuar de quarentena por mais alguns dias ou se ela vai poder voltar para as atividades normais. Entendeu? A gente vai seguir de acordo com os sintomas e alguns casos de acordo com o dia que ela fez o teste. Então, se tem dúvida, gente, e tem um caso positivo na família, não é para vocês pegar e sair. A gente está com disponibilidade de teleconsultoria, né? O posto de saúde funciona com o médico todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então, a gente está fazendo atendimento por telefone, está disponível todos os dias. A gente está fazendo também atendimento presencial, tanto na unidade de saúde quanto no hospital. Então, assim, tem médico todos os dias. Surgiu dúvida, não sabe se já pode sair ou não pode, entre em contato com a gente. Uma vez que quarentena é toda a família, enquanto você não tem alta do médico ou do enfermeiro da sua unidade ou da equipe epidemiológica, não pode sair. Porque se sair e tendo caso positivo naquela família, continuar circulando, né, e alguém ver e ficar sabendo, isso é crime e a polícia vai ir lá, porque a gente vai ficar mais rigoroso com isso por causa que os casos aumentaram muito. Ou seja, a população está flexibilizando e não está levando a sério como precisa. Uhum. Entendeu? Então, o isolamento, ele é muito importante. Então, um caso positivo na família, todo mundo daquela casa vai ficar isolado.
Durante todo o período que aquela pessoa não receber a alta.
E o que é isolado? Isolado, gente, ele não pode sair nem para ir na farmácia.
Nem para trabalhar nada.
Nem para trabalhar, não pode ir na academia, não pode receber ninguém na sua casa, porque também não é só sair. É não sair e também não receber ninguém em casa.
Uhum, não tem que ter contato.
Aí, supermercado, remédio, telefone. Hoje, nós estamos vivendo isso há mais de um ano e meio. Todo serviço hoje tem ele via telefone e entrega. Então, não tem como questionar essa questão.
Tem um áudio aqui do pastor Geraldo de Minduri, Jaciara. Eu vou colocar que ele faz uma pergunta para vocês que eu achei até interessante.
Bom dia. Tudo bem com vocês aí? Estou aqui ouvindo a entrevista. Eu sou o Geraldo, sou pastor da Assembleia de Deus, Rua Espírito Santo 84. E estou acompanhando aí a pandemia, a preocupação desse setor, né? E foi falado aí que as mortes estão vindo das igrejas, mas foi corrigido, né? E não são todas. Eu fiquei agraciado com isso, porque nós estamos tendo aí um gasto violento para manter a ordem e a restrição de pessoas nos cultos e tempo. Agora, eu queria saber, por obséquio, se tem algum projeto lá para Marluvas, o pessoal tomando cerveja no calçadão, aglomerações diante dos bares. Tem algum projeto para isso aí, para a gente ficar mais tranquilo? Porque qualquer coisa que tem, o primeiro alvo são as igrejas, né? Eu até admito que tem muito abuso por aí. Mas Marluvas, calçadões, aglomerações na rua tomando cerveja, tem algum projeto? Só para a gente ficar tranquilo. Obrigado, estou no apoio.
Muito bem, estamos de volta. Tá aí a pergunta. Pastor Geraldo, obrigado pela participação, né? E aqui a gente, claro, vai respeitar todas as perguntas que chegarem aqui, vamos colocar no ar.
Bom dia, doutora Pastor Mayra. Geraldo. Aqui é a doutora Mayra. Essa questão que o senhor está levantando aí, ela é muito importante e ela é muito válida, né? Trazer ela para a gente também. É o que eu acabei de falar há poucos minutos. Essa responsabilidade de aglomeração, além de ser nossa, é de vocês também. A gente não pode transferir responsabilidade e achar que é só da prefeitura, dos médicos, da equipe de saúde, é principalmente também da população, porque é a população que aglomera. Então, está disponível, caso o senhor ou qualquer outra pessoa vê esse tipo de aglomeração, é pegar e ligar para a polícia para ir lá resolver, né? Essas situações de ficar bebendo, aglomerando na porta de bares, ou de casa, ou na porta de uma fábrica de trabalho, ou qualquer circunstância. Se o senhor ou qualquer outra pessoa vê, pega o telefone, liga, que irá a polícia ir lá resolver o problema. Porque isso é aglomeração, responsabilidade da própria população, né, que sabe dos cuidados e continua fazendo.
A Karina, que fez a pergunta sobre a situação de fechar as cidades, ela até comentou se tá... A questão da multa, ela é uma possibilidade, né, Jaciara? Vocês já falaram várias vezes, ela falou se não tem como aplicar multa, porque a população jovem mesmo que está mais desrespeitando e tal. Aí ela comentou que a filha dela teve Covid em janeiro, e ela falou o seguinte: todos ficamos trancados dentro de casa, quase nos matamos, mas ficamos dentro de casa. Ai, obrigado pela participação, Karina. É realmente, né? Esse quase nos matamos aí, hiperbolicamente falando, quer dizer que não é fácil todo mundo, mas obrigado por ter conseguido cumprir aí as determinações, Karina. Bom, pessoal, qualquer pessoa pode mandar pergunta aqui, tá? No 999-70-0955. Depois eu tenho uma pergunta sobre a situação dos vendedores. Ah, vou aproveitar. Eu vou adiantar a pergunta agora. Uma pessoa me mandou uma pergunta ontem sobre a situação dos vendedores ambulantes. Como é que está essa questão? Perguntou aqui o seguinte: se a cidade de Minduri vai ficar fechada para a entrada de vendedores ambulantes, se vocês têm alguma coisa sobre isso?
Então, a gente restringiu, né? A gente, desde a onda vermelha, a gente restringiu sim os ambulantes de fora, né? Pessoas de outros estados, enfim.
Outras cidades também.
Então, assim, só que é o que eu falei, a gente ainda vai ter reunião para decidir quais são o que vai mudar nesses próximos 15 dias, porque alguma coisa a gente tem que fazer sim. Uhum. Embora a gente precisa muito mais do apoio da população do que da saúde própria dita, né? Porque a gente tem feito tudo que foi possível, a gente está fazendo, né? Uhum. Então, a gente ainda vai ver certinho o que a gente vai decidir, né? Com o comitê, que tem que ser uma decisão feita pelo comitê. Mas nesses próximos 15 dias, a gente realmente vai ter que ter outras medidas, tá? E assim que a gente tiver, se for sair um novo decreto, a gente vai deixar, né, a população toda bem informada sobre isso, tá? Então, eu peço que aguarde, que a gente vai ter essa reunião hoje para decidir quais são os procedimentos, né? O que a gente vai fazer em relação aos próximos 15 dias. Uma coisa que eu já quero ressaltar também é a questão dos atendimentos, gente. Eu queria já adiantar, que isso é uma coisa que a gente vai começar a fazer a partir de amanhã. Evitem atendimentos, por exemplo, eu vou lá no Dr. Bruno, doutora Mayra, para avaliar um exame que eu posso esperar, que não é uma coisa urgente. Vou lá para trocar uma receita que pode ser feito com um agente de saúde, né? Uma coisa que ele pode pegar, a gente, né? Não precisa, de fato, a pessoa ir presencial. Então, vamos evitar idas ao hospital, idas aos postos de saúde, para coisas básicas, assim, coisa que dá para esperar, não é urgente. Se for uma coisa muito urgente, liga, né? Expõe o caso, igual a doutora Mayra falou, os médicos estão à disposição para atender por telefone. Então, para saber se o caso é urgente, se pode esperar, porque a gente tem visto muito isso. Tem muita consulta que não é urgente.
Sim.
Né? Então, assim, no atual cenário que a gente está vivendo, pode esperar um pouco, né? Uma avaliação do médico, uma coisa que, que já tá assim, que já vem de muito tempo, né? Um tratamento que não é uma coisa muito urgente. Então, assim, eu peço muita colaboração da população em relação a isso. Procurem o posto de saúde e o hospital só em casos urgentes mesmo, né? Igual, a pessoa testou positivo, mas está se sentindo mal. Primeiro liga, conversa com o médico, aí o médico vai avaliar por telefone, saber se realmente aquele paciente deve ir ao hospital. Se ele precisar ir ao hospital, a gente vai entrar em contato com o hospital, vai pedir para uma ambulância, paramentar, tudo certinho, para buscar aquele paciente, para levar até o hospital para ser avaliado, tá?
Jaciara, chegou uma pergunta aqui, a pessoa pediu para não ser identificada, falou assim, ó, por que quando fazemos as denúncias no Disque Denúncia, que deveria ser anônimo, as fiscais nos mandam fazer um BO?
Então, o que acontece, gente? O Disque Denúncia, ele é para auxiliar, ajudar a polícia militar, uhum, e nos ajudar na saúde, né? Então, o Disque Denúncia é uma forma que, às vezes, a pessoa não consegue falar com a polícia, passa para os nossos fiscais e eles vão tomar as devidas providências. Uhum. Então, eles mesmos já entram em contato com a polícia. Só que acontece, é muito importante que não fique preso só os fiscais. Eu preciso que for uma denúncia, que tiver acontecendo alguma coisa que de fato é muito grave, viu alguém na rua que tá com, né, que é uma pessoa que tá de quarentena e tá na rua circulando, viu uma festa, tem uma aglomeração, alguma coisa, tem que ligar para a polícia também, gente. A polícia, ela tem autoridade para poder conter e tem que fazer o boletim, entendeu? Então, assim, a gente precisa desse apoio também, porque o pessoal tem feito muito isso. Liga para os fiscais é um apoio à polícia, gente. É um apoio à saúde, para eles poderem estar passando também.
Os fiscais, eles quando recebem determinada denúncia, por exemplo, eu liguei lá agora, ó, fiscal tal, tá com uma festa na casa do fulano na rua tal. O fiscal, ele faz o contato com a polícia?
Ele faz o contato. Faz o contato com a polícia. Muitas das vezes ele faz, né? Uhum. Mas é importante que a pessoa também que está fazendo a denúncia entre em contato com
pra
a polícia e faça o boletim.
Para reforçar essa denúncia.
Para reforçar essa denúncia. Porque eu não tenho como mandar os nossos fiscais agirem, chegar e interditar uma festa.
Não pode chegar, ele não vai conseguir fazer.
Até porque
isso, né?
eles não estão armados, eles não têm esse poder da polícia. Então eles estão ali para orientar. As pessoas muitas vezes não respeitam nossos fiscais, tratam mal. Então é muito complicado. Então, os fiscais, eles estão com esse apoio para identificar onde que está. Então, eles pegam, passam com o carro lá, verifica se realmente tá, essa denúncia é válida, porque a gente também já recebeu muita denúncia falsa, né? De, às vezes, comerciante que quer atacar outro comerciante, às vezes, alguém que não gosta do vizinho, aí vai e faz uma denúncia falsa e não tem nada a ver. Então, tem muito isso também. Então, os fiscais, eles estão com uma ajuda, um suporte, entendeu? Então, eles vão verificar se aquilo é verídico, uhum, e aí acionar o apoio da polícia, dependendo da situação. Só que eu preciso também que a população faça a sua parte, denuncie corretamente, ligue para a polícia, faça o boletim. Só assim que a gente vai conseguir diminuir esses eventos, essas festas, essas aglomerações, porque senão os nossos fiscais, eles não têm autoridade para isso, para interditar uma festa, para retirar uma pessoa que está fazendo uma bagunça na rua, na praça. Então, eu preciso muito também do apoio da população em relação a isso.
Aí a pessoa diz o seguinte, que ligou para a polícia, mas a polícia pede que a pessoa se identifique. Aí vai virar uma guerra. Se é anônimo, não deveria precisar se identificar.
Eu acho que tem que rever isso aí, mas pode até conversar, né? Os nossos policiais, a gente sempre está em contato, mas não tem essa de se identificar, não. Qualquer denúncia é anônima, tá?
Tem uma pergunta aqui para a doutora Mayra. Eu gostaria de perguntar para a doutora se depois de mais de um ano de pandemia, se os governos municipais têm como plano sanitário apenas prender os contaminados em casa ou mandar a polícia perseguir denúncias. Quantos leitos e profissionais da saúde foram adicionados à rede pública depois deste longo período de decretos impondo lei marcial? Este número mostra preparo suficiente ou os governos municipais foram incompetentes para gerir os efeitos da pandemia? Foi para... Bruno vai... É bom, enfim, quem... Pode aproximar. O Bruno vai responder a pergunta aqui do nosso ouvinte que não se identificou. Aliás, pessoal, pode perguntar. Esse espaço é para isso mesmo. O maior objetivo da saúde aqui de Minduri nesse momento é trazer esclarecimento, é trazer informação. E quem quiser pode estar fazendo suas perguntas aqui dentro do tempo que eles estiverem disponíveis para ficar aqui. Tá bom? Fica à vontade, Bruno.
Bom, na verdade, desde o início da pandemia, e eu iniciei a minha fala há uns 20 minutos dizendo que a gente está vivendo esse período há um ano e meio já, então não é uma coisa recente. E desde o início da pandemia, tem se mudado o sistema estrutural de consultas, assim como a estrutura física do próprio hospital, para receber os pacientes e aqueles possíveis casos positivos que necessitem de internação hospitalar. Então, assim, em uma unidade de saúde, uma unidade hospitalar, ela é composta por um corpo clínico em que há plantonistas escalados para trabalharem de segunda a segunda e que isso... necessariamente não necessita de um ajuste, porque sempre vai ter um médico profissional para dar suporte, principalmente para aqueles que necessitarem de um atendimento de urgência e emergência ou aqueles pacientes COVID positivos internados na unidade. E se a unidade, em casos leves e moderados, puder dar o suporte clínico necessário, esse paciente vai ter o leito disponível e o profissional engajado a fazê-lo, o tratamento. Então, assim, a pandemia, ela não é de uma atual governância ou de A ou de B, se a gente pensar no sentido de prefeitura ou de qualquer tipo de administração. A pandemia, ela está se instalada há um ano e meio já. E assim, ela é majoritariamente de responsabilidade federal. Tanto é que as verbas para combate da infecção e da transmissibilidade do coronavírus, ela em maior parte surge de apoios do governo federal, de estratégia do governo estadual. Então a gente tem percebido que em alguns outros estados... Medidas para cidades interioranas que até então estavam controladas eram diferentes, como acontece aqui em Minas. Uhum. Então isso depende de recurso estadual e, a princípio, de recurso federal para que os municípios possam mover medidas eficazes contra a pandemia, contra a infecção por coronavírus. Então, assim, o que eu tenho percebido? Que no hospital, por exemplo, que é a principal instalação e unidade para receber os pacientes que necessitem de internação, houve um reajuste, tanto em alas para manutenção desse paciente, tanto na capacitação também, desde a equipe da triagem para recebê-los, até o médico que vai realizar o suporte. Então, esse modelo estrutural de atendimento, ele pode ser ajustado conforme o atual cenário que o município vive. Uhum. Entendeu? Então, assim, mais ou menos nesse sentido. Vamos supor que a gente estivesse numa cidade cuja capacidade... do hospital em receber pacientes positivos ou não, seriam em torno de 50 leitos disponíveis em uma cidade de 50 mil habitantes. Aí haveria esforços estaduais para que aquela unidade ela consiga manter esses pacientes esses pacientes com suporte adequado ou com atenção devida, tanto em termos de medicamento, tanto em termos de terapias complementares, um exame de imagem ou uma indicação de avaliação especializada. Então, assim, isso, as medidas e as mudanças estruturais em atendimento ou internação hospitalar, elas são de esforços inicial estadual e depois municipal, a depender do cenário de cada cidade.
Uhum.
Entendeu?
É muito grande, o país tem 5.570 municípios, cada região tem as suas particularidades, né?
Sim.
Não tem como uma regra só ser cumprida no país inteiro, que as questões são bem diferentes. Ah, tem uma pessoa aqui que também não quer ser identificada, disse, denunciando o seguinte, que uma agente de saúde ficou de quarentena e os seus filhos foram num aniversário. Isso pode? Porque para mim a lei é para todos. Não fale meu nome, tal, tal, tal. Beleza. Como é que vai fazer?
É isso, é o que a gente pede. Identificou o erro, identificou.
Você sabe o que eu tô percebendo aqui? Eu vou cortar vocês, uhum, mas não com falta de educação. Eu tenho percebido o seguinte, as pessoas, elas querem que vocês tomem as atitudes. É tipo isso. Assim, teve uma festa na casa do Zezinho lá, eu tô vendo. Não, mas eu não vou me indispor com a pessoa, eu não vou arrumar confusão com ninguém, eu não vou fazer um BO, porque se eu tenho que fazer o BO, eu tenho que me identificar, vai ficar chato, que vão descobrir que fui eu que fiz esse BO. Então, ô Jaciara, vai lá e prende as pessoas, a doutora Mayra, o Bruno, faz alguma coisa vocês, mas as pessoas não estão querendo